Patas Argentinas. Venha conhecer as maravilhas turísticas do país e descubra esses segredos numa viagem semanal.
Argentina ao Mundo apresenta Argentina para Descobrir, um ciclo que hoje nos leva a conhecer o rei dos Mapuche. Mapuche, uma palavra que em espanhol significa filhos da terra, habitaram a Patagônia Argentina até a qual chegaram fugindo da conquista espanhola do lado chileno da Cordilheira dos Andes, numa avançada sobre as terras que, desse lado da cordilheira, teve séculos de ferozes enfrentamentos entre ambos. Aqui, do lado da Argentina, os mapuches se somaram a outros povos originários da região, que acabaram por assimilar a cultura e a língua mapuche. Segundo os historiadores, o conceito de nação mapuche começou a ser utilizado a meados do século XIX, durante o processo de conquista de terras que impulsionaram, com mão de ferro, os estados da Argentina e do Chile, que estavam em plena formação e procuravam incorporar as grandes extensões das terras indígenas. Aqui na Argentina, a avançada do exército ficou conhecida na história como a Conquista do Deserto, porque com a palavra deserto era chamada a enorme extensão de terras que se encontravam do outro lado do Rio Negro, como limite natural, ao sul de Buenos Aires. Era até esse momento um espaço quase inexplorado pelo homem branco e que tinha como objetivo central ganhar hectares para expandir a pecuária. E foi nesse contexto de guerras entre os mapuche organizados e o exército que apareceu um aventureiro, o francês Aurélie Antoine de Thunes, que, sem sorte no seu país de origem como procurador, decidiu viajar até a América do Sul para fazer fortuna e chegou com esse objetivo, em primeiro lugar, ao Chile. No Chile, o francês Aurélie Antoine de Thunes recebeu a ajuda de chefes mapuche que viram nesse homem francês a possibilidade de manter a independência em relação ao governo chileno, e isso devido ao seu discurso acerca de que as regiões da Araucania chilena e a Patagônia argentina não precisavam de um outro estado. Os mapuches se consideravam a si próprios como uma nação independente, o que fez com que o discurso do visitante francês fosse escutado com interesse. A proposta do aventureiro atravessou a Cordilheira dos Andes. Aurélie de Thunes se transformou no inimigo número um de ambos os governos e passou a ser procurado intensamente de ambos os lados da cordilheira. Porém, em 17 de novembro de 1860, por meio de um decreto redigido por ele mesmo, Aurélie Antoine de Thunes declarou que as regiões da Araucania chilena e da Patagônia argentina eram um estado em si mesmo e fundou o Reino da Araucania, um reino do qual ele também se proclamou soberano com o nome de Aurélie Antoine I. As fronteiras do seu reino eram os rios Biobío, do lado do Chile, e o Rio Negro, aqui na Argentina, pelo norte, o Oceano Pacífico pelo oeste, o Oceano Atlântico pelo leste e o Estreito de Magalhães pelo sul. A declaração do autoproclamado rei provocou logo enfrentamentos entre os Mapuche de ambos os lados da cordilheira. As escassas fontes históricas afirmam que o autodeclarado soberano nunca teve o controle de nenhum ponto do território, porque se bem os chefes Mapuche tinham adotado ele como conselheiro, rejeitaram sem ressalvas a sua tentativa de ser rei. Finalmente, o Reli Antoine de Tuns foi preso em 1862 pelas autoridades chilenas e foi declarado insano durante um julgamento desenvolvido em Santiago do Chile. Depois, ele foi expulso e foi para a França em 1862. Contudo, mais três vezes, o Reli Antoine de Tuns tentou ingressar nesses territórios para reclamar as que ele considerava as suas terras, mas cada vez acabou refugiado aqui em Buenos Aires. O Reli Antoine de Tuns morreu na miséria em 1878, na localidade de Tourtouara, na França. A prefeitura dessa pequena cidade colocou uma inscrição sobre a sua sepultura, que diz o seguinte: Ici repose de Tuns Antoine Reli, le roi d'Araucanie et de Patagonia. Aqui descansa de Tuns Antoine Reli, rei da Araucanía e da Patagônia. O Reli Antoine de Tuns não teve filhos, porém vários cidadãos franceses sem relação familiar alguma com ele se declaram pretendentes ao trono da Araucanía e da Patagônia, sem que conste em nenhum papel ou testamento que os próprios Mapuche aceitassem a existência do reino. Atualmente, em Paris, vivem duas pessoas que reclamam serem os autênticos reis da Araucanía e da Patagônia, depois de um cisma realizado na década de 1960 de um conselho de homens sem nenhuma ascendente Mapuche que defendem a vigência de um trono sem terras. Por um lado está Federico I, originário de Toulouse, heraldista de profissão, de 53 anos de idade, a quem o conselho considera o verdadeiro herdeiro ao inexistente trono. Pelo outro, Stanislao Parvulescu, ou Stanislao I, quem afirma que o usurpador de um reino a 12 mil quilômetros de distância é o outro. Cada um é apoiado por um conselho de europeus que sequer conhecem o reino que defendem nem possuem sangue Mapuche. A realidade é que hoje os Mapuche de ambos os lados da cordilheira mantêm uma luta sem trégua para a manutenção da sua cultura, reclamando a devolução das suas terras e, sobretudo, em defender que os verdadeiros donos da terra, desde as origens dos tempos, são eles mesmos. Argentina Mundo apresentou Argentina para descobrir, um ciclo produzido por Silvana Avellaneda. Tradução e locução, Julieta Galvão. Sonoplastia, Marcelo Cruz. Olá.